Opa, e aí, bom? Quem tá falando é o Breno.
Ei, pessoal, aqui é a Tamires e hoje chegamos ao terceiro episódio do nosso podcast. Falaremos um pouquinho sobre dispneia.
Então vamos lá. Mais um plantão tranquilo e maroto na sala vermelha. Falta só uma hora para ir embora e tá tudo dominado. Já sonhando com aquela cerveja de recompensa por ter sobrevivido mais um dia no caos, quando abrem-se as portas da esperança, chega o SAMU. Um paciente em franca insuficiência respiratória. Claramente escorre aquela lágrima no canto do olho, você sabe que vai agarrar e vai passar do teu horário. Mas vamos lá, bora, vamos ver o que o SAMU trouxe de presente pra gente.
Ei, doutor, olha eu mais uma vez aqui. Plantãozinho na rua hoje foi puxado, nossa. Mas te trouxe um presentinho para o final do plantão. Temos aqui o senhor Marcos Vinícius, ele tem 56 anos, masculino, conhecido já no serviço por constantes internações, com relato de dispneia 2 dias, com piora importante hoje pela manhã. À chegada da unidade, o paciente encontrava-se taquicárdico, saturando 55% sem O2, passando para uma saturação de 70% em máscara com reservatório, respiratória de 40%, uso de musculatura acessória e fala entrecortada. O Glasgow 15, a PA 140 por 90 e tem alguns familiares ali na recepção.
Eita, o que parecia ruim de longe, de perto tá pior ainda. Já sei o que tem que fazer. Prepara o tubo.
Tem certeza? Você não está esquecendo de nada antes, não?
Claro que esqueci. Esqueci, tem que sedar. Pega o fentanil e me dá Zolam pra mim.
Ah, claro. Só você, Breno. Lembrando, calma, respira, sistematiza seu atendimento. Como a gente falou no primeiro podcast, o paciente tem pulso, então vamos para o MOVE e ABCDE.
Sim. Tava só te testando pra ver se tava esperta. Então tá, paciente está posicionado, cabeceira elevada, uma posição está confortável, ele está conseguindo respirar melhor nessa posição. No monitor tem uma frequência ali cardíaca de 110, um ritmo sinusal sem alteração, saturando 75% em máscara com reservatório, uma PNI de 130 por 100, glicemia de 140. O acesso periférico está puncionado, coletados laboratoriais e realizado o eletro.
Boa. De laboratório, eu acho que vale a pena uma gaso arterial, porque a gente quer ver as trocas gasosas, né? Um rastreio infeccioso, eletrólitos e uma função renal inicialmente. O eletro não mostrou alterações agudas. Eu também já conversei com os familiares enquanto você monitorizava o paciente e fazia uma avaliação primária. E eles me falaram que o Marcos Vinícius já teve várias internações prévias aqui no hospital com essa mesma queixa de dispneia, sendo a última há cerca de 2 meses. Tem várias comorbidades, mas eles não souberam informar ao certo. Toma vários remédios, usa umas 2 bombinhas, uma tal de tiazida e vários outros que eles não souberam informar o nome. Ele também é tabagista pesado.
Tá. Realizei o ABCDE e estava assim. O A, via aereta pérvia, sem queixa de cervicalgia, ausência de turgência jugular ou desvio de traqueia, também não tem estridor, a fala. Expansão simétrica, tiragem intercostal, timpânico bilateralmente, estertores difusos e sibilos expiratórios, além de ronco, mantendo de saturação na máscara reservatório e mantendo essa taquipneia com 40 de incursões respiratórias por minuto. O C, tem um tempo de enchimento capilar de 3 segundos, extremidades quentes, porém cianóticas, ritmo cardíaco irregular, bulha normofonética sem sopro, PA de 130 por 100 e uma frequência cardíaca de 110. O D tem um Glasgow de 15, uma pupila isocórica e fotorreagente com uma cicatriz de esternotomia no E.
Vixe, olhei no prontuário antigo dele e ele é hipertenso, diabético, com IAM prévio, com revascularização e uma IC com fração de ejeção reduzida.
Putz, e agora? Descompensou a IC ou o DPOC que exacerbou? Vamos pedir um raio-x de tórax?
Raio-X? A gente tem ultrassom beira-leito aqui. Bom que a gente já define rapidinho e traça o melhor caminho para a estabilização do paciente. Seguindo aqui o protocolo Blue, né, que significa bedside lung ultrasound in emergency. O paciente apresentou lung sliding com padrão de linhas B em ambos os hemitórax até o ápice, além de uma cava congesta. Então fecha pelo protocolo um edema agudo.
Que isso, hein? Quando eu crescer, eu vou ser assim. Mas só um adendo, pessoal. Mais na frente vai ter um podcast só sobre ultrassom à beira-leito. Mas para a gente não ficar voando, o protocolo Blue é um protocolo de avaliação com ultrassom à beira-leito em pacientes de insuficiência respiratória aguda. Voltando ao Marcos Vinícius, Vamos aproveitar que o paciente tem sensório, vamos partir para a ventilação não invasiva, ou para os íntimos, VNI. Afinal, resultados maravilhosos com edema agudo de pulmão, evitando muitas vezes a necessidade de intubação orotraqueal.
A VNI, ela mantém uma pressão positiva no sistema respiratório, causando um aumento da pressão intratorácica, diminuindo o retorno venoso e, consequentemente, a pré-carga. Ela pode ser indicada no paciente sem rebaixamento de sensório e sem instabilidade hemodinâmica. No caso do Marcos Vinícius, a VNI vai ajudar em dois aspectos: na desaturação, porque vai fornecer uma PEEP mais elevada, que vai otimizar as trocas gasosas a nível alveolar, e na ventilação, porque nosso paciente está precisando de um empurrãozinho para melhorar seu padrão respiratório, já que só o lactente sustenta uma frequência respiratória de 40 por muito tempo. E lembrando, pessoal, vamos esgotar os recursos mais simples antes de partir para procedimentos mais invasivos. Dessa forma, podemos evitar, em alguns pacientes, de ir para uma intubação, que é um procedimento que tem lá seus riscos.
Bom, já se passaram aí 20 minutos de VNI. O paciente apresenta uma melhora significativa na saturação no monitor, mostrando uma saturação de 85% e subindo, com melhora do esforço respiratório, uma frequência respiratória de 26 no momento e uma cardíaca de 90.
Ah, que bom então. Já iniciamos também as medidas anticongestivas e tá tudo dominado. Só não podemos esquecer de achar o motivo da descompensação desse C. Mas não vamos entrar nessa discussão nesse podcast, porque teremos um episódio mais para frente falando só sobre insuficiência cardíaca.
Claro, nosso foco hoje é só receber e lidar com um quadro de insuficiência respiratória aguda, sem desesperar, sabendo quais são as nossas prioridades, lembrando que em quase todo plantão vai chegar um paciente assim, e que dispneia não é igual à intubação.
É, mas você já queria entubar ele logo de cara, né? Mas lembrando, pessoal, que a intubação não é um procedimento isento de riscos, muito pelo contrário. Temos muitos riscos associados tanto ao procedimento quanto pelo uso das drogas, além de aumentar o tempo de internação do paciente e os custos hospitalares. O paciente pode apresentar para você insuficiência respiratória devido a um quadro de asma, DPOC exacerbado, pneumotórax, além de outros. Sendo que nesses exemplos dados, nem sempre o tubo é a primeira opção para a correção do quadro.
Revisando então, paciente deu entrada com insuficiência respiratória aguda. Primeiramente, você respira para você não surtar. E parte para o esquema básico da sala vermelha, o MOVE e iniciar o ABCDE, parando no caminho para fazer as alterações necessárias. No ar, se as vias aéreas não estiverem pérvias, vamos fazer as manobras de abertura e aí vai ser mais difícil escapar do tubo se não encontrarmos uma causa rapidamente reversível. Se estiver tudo tranquilo, vamos para o B. Lá avaliamos dois pontos: a oxigenação e a ventilação. Se desaturar, vamos ofertar oxigênio pela via mais apropriada, que muitas vezes vai ser uma máscara com reservatório em alto fluxo. Se não houver boa resposta, em determinados casos, vamos oferecer PEEP para esse paciente. Se o padrão respiratório estiver inadequado, temos a bolsa válvulo-máscara, mais conhecida como AMBU, e o BiPAP para selecionar e ajudar nosso paciente antes da ventilação. E antes de pensar no TOT. Então, vamos continuar a avaliação primária e a anamnese, procurando algo que direcione para algum caminho, usando os recursos que você tem. Ou seja, se tiver um ultrassom ali do lado, vai te ajudar muito.
Então lembra, respira fundo, sistematiza sua avaliação, avalie as suas possibilidades para poder tomar a melhor decisão para o seu paciente. E foi isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de mandar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios. Manda através do nosso Instagram, @emergencyinblack, ou através do nosso e-mail, emergencyblack@gmail.com. E esperamos vocês no próximo episódio.